dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar mais um Papo no Balcão, este que é o de número 14 do ano 2, e tem essas novidades para você.
Papo!
O entrevistado de hoje é o fotógrafo João Maia.
Eita!
Nos quadros musicais, a música do entrevistado, a do ouvinte e a que a produção te oferece.
Eita!
Quer falar com o programa? Não passe vontade, mande um e-mail para papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então um WhatsApp para 11, se estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
No Papo de Saúde, Fátima Faria e os Florais de Bar.
Papo no Balcão.
O Bando da Lua está no quadro Relembrando.
Apresentação.
Pensamentos e Reflexões traz uma mensagem muito especial para você.
Renato Barbato. Porque eu tô
voltando. O depoimento do ouvinte Aparício está no Dicas e Curiosidades. Vamos lá. Nesse programa eu não vou fazer nenhum agradecimento específico, mas sim um geral a todos os ouvintes por acompanhar o programa e mais este ano. E parabenizar a Sara Bentes pelo seu último trabalho, Viva o que eu vivo, um grande sucesso. Parabéns, minha querida Sara Bentes, por mais este enorme sucesso explodindo nas paradas. Também quero parabenizar a Lúcia Maria pela sua postagem de Natal sobre os desejos dos cegos para o Natal e o Ano Novo. Parabéns também, minha amiga Lúcia Maria. E você, ouvinte, quer entrar em contato com a Sara Bentes? Então vá no site dela, sarabentes.com.br, ou na sua página oficial do Facebook, Sara Bentes Oficial. E se quiser ver a postagem da Lúcia Maria, vá direto no blog dela, outrosolhares.com.br. Não é só essa postagem, lá tem muita coisa boa para você curtir. Bom, como o tempo voa, vamos agora rapidinho para o nosso primeiro quadro.
Relembrando.
O Bando da Lua foi um conjunto vocal e instrumental brasileiro criado no ano de 1929. Foi também o primeiro no país a harmonizar as vozes de acordo com a moda. A sua primeira formação contava com os seguintes integrantes: Aloysio de Oliveira, Hélio Jordão Pereira, Oswaldo Éboli, conhecido como Vadeco, Ivo Astolfi e pelos irmãos Afonso, Estênio e Armando Osório, primeiro componente a se desligar do conjunto em 1934. Entre os anos de 1931 e 1940, gravaram vários discos com música carnavalesca, num total de 38. Fazendo enorme sucesso, o que lhes garantiu fechar contrato para excursionar na Argentina. Foi nessa mesma época que conheceram a pequena notável Carmen Miranda, cantando com ela e sendo convidados para acompanhar a estrela brasileira aos Estados Unidos. Lá gravaram 8 filmes e se apresentaram com grande sucesso em casas de espetáculo da América do Norte. No final da década de 1930, Ivo Astolfi, tenor, violão e banjo do bando, deixou o grupo sendo substituído por Garoto e depois por Nestor Amaral. Em 1944, Oswaldo Éboli, o Vadeco, que tocava pandeiro, resolve voltar para o Brasil. O grupo se desfaz pela primeira vez. Desde então, todos os músicos que se apresentavam com Carmen Miranda continuavam se auto-intitulando como componentes do bando, quando na verdade já seriam os Miranda Boys. Em 1948, Aloysio de Oliveira remonta o Bando da Lua com integrantes dissidentes de outro conjunto, os Anjos do Inferno, mas muda o foco do grupo, dando prioridade para cantar em inglês ou versões de melodias americanas. O Bando da Lua gravou diversos sucessos cantados por todo o Brasil e no território norte-americano. Podemos destacar as canções A Noite Vem Descendo, Menina que Pinta o Sete, O Samba da Minha Terra, Bola Preta, entre dezenas de outros. Essa nova formação do Bando da Lua, agrupada após sua reconstituição, durou até o ano de 1955, quando na noite de 5 de agosto, Carmen Miranda morreu de colapso cardíaco, pondo fim ao conjunto que mais levou o nome do Brasil ao território americano até meados do século XX. Vamos ouvir agora um dos grandes sucessos do Bando da Lua.
Na areia, na areia, na areia.
Interpretação Bando da Lua na aldeia.
Na aldeia, oi, na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na areia. Oi, na aldeia, na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na areia. Morena, meu doce encanto, pra matar minha saudade. Urá! Quero te ver bem distante do barulho da cidade. Quero que a vida nos seja de venturas sempre cheia, com seu vestido de renda arrastando-se na areia. Na areia, na areia, arrastando-se na areia. Morena, meu doce encanto, pra matar minha saudade. Quero te ver bem distante do barulho da cidade. Quero te ver bem faceira na porta da capelinha, escrevendo nosso nome com a ponta da sombrinha. Vou te ver na areia lá da minha aldeia. Oh, na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na areia, arrastando-se na areia. Na areia, na areia. Oh.
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Hoje eu estou falando do estúdio do fotógrafo João Maia. O João Maia, ele tem baixa visão e se aventurou no mundo da fotografia, mostrando que a pessoa com deficiência visual é capaz de tudo. E é sobre esse tema que nós vamos tratar, a fotografia e a pessoa com deficiência visual. João Maia, primeiro cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Oi, ouvintes do Papo no Balcão, da Rádio Zazvox. É um grande prazer estar aqui com vocês.
João, eu que agradeço essa oportunidade e a disponibilidade do tempo para essa entrevista. E começa falando para o nosso ouvinte uma pincelada rápida de quem é o João Maia.
O João Maia é fotógrafo, tem deficiência visual, baixa visão, há 13 anos. Meu nome completo é João Batista Maia da Silva. Eu tenho uma página no Facebook com esse trabalho, que é João Maia Fotógrafo. Com todas essas imagens tem descrição.
Ô João, você já trabalhava com a fotografia antes de ficar com a deficiência?
Sim, como aquele amador e apaixonado pela fotografia.
E fazia trabalhos amadores só em casa ou também para amigos, empresas?
O meu foco sempre foi a família, alguns amigos que solicitava, sempre nesse campo, amigos e familiares.
Se era só amador, você trabalhava com o quê?
Registros, tipo festas familiares, eventos sociais, em geral.
E qual a profissão que você tinha?
Eu era carteiro da ECP, né? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E aí, em 2004, eu fiquei deficiente visual.
O que causou a sua deficiência, João?
Foi uma uveíte bilateral. Resumindo, para ficar no entendimento de todos, é uma inflamação em alto grau em ambos os olhos, que destrói todo o teu olho.
E não teve como barrar essa infecção?
Infelizmente, são poucos médicos que conseguem diagnosticar rápido. E quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, infelizmente, o médico me falou, se você tivesse chegado antes daqui, a gente conseguiria parar esse processo inflamatório. Mas eu cheguei muito tarde lá. E aí sobrou a sequela, que foi um deslocamento de retina, né? Aí eu tive a perda total do olho direito, uma lesão no meu nervo óptico esquerdo, que aí eu tive uma baixa visão, mas muito baixa.
O que você consegue ver hoje?
Hoje eu consigo ver imagens totalmente desfocadas, com pouco formato, mas coloridas. E aí, segundo o meu médico, a minha visão ela é contadeira. Até 80 centímetros no máximo, eu tenho uma visão de um dedo totalmente desfocado. Passou de 80 centímetros, essa visão se funde, se perde, eu não enxergo mais nada.
Nossa, visão desfocada e você foca a fotografia?
Eu acho que quando a gente tem paixão e acredita em algo, eu acho que é isso que me levou para a fotografia. Eu acho que qualquer um deficiente, ele é capaz. Quando a gente pode usar os nossos sentidos, como a audição, o tato, é um desses exemplos.
Você falou que a paixão te levou para a fotografia. Então explica um pouco para o ouvinte do Papo no Balcão qual o caminho que você fez para chegar a ser profissional da fotografia.
Depois que eu fiquei deficiente visual, eu descobri que era possível voltar a fotografar novamente. E aí eu descobri que existia um curso de fotografia livre dentro da faculdade de fotografia do SENAC em Santo Amaro. Fiz minha inscrição, foi a segunda turma desse curso, né? Se eu não me engano, lá para 2008. E aí eu participei. Esse curso foi realizado junto dos alunos do bacharel de fotografia e os professores. E aí eles desenvolvem umas técnicas para ensinar a gente como fotografar sem ter a visão.
Então a turma toda era de deficiente visual?
Todos, total ou baixa visão.
E você tem conhecimento se os outros continuam na profissão até hoje?
Olha, o intuito deste curso não é formar profissionais. O intuito deste curso é que o deficiente tenha contato com a fotografia e possa fotografar com seus outros sentidos. E aí, alguns destacados, como eu, o Marco Otto, o Lelo, entendeu? São pessoas que destacam. A Ana também, hoje, continua fotografando a Ana. Mesmo estando hoje no Conselho da Pessoa com Deficiência, ela continua fotografando.
Então, João, depois desse curso na Faculdade de Fotografia, o que mais você fez no aprendizado da profissão?
Como eu te falei, Renato, é um curso livre. E aí eu depois me desliguei depois de 4 anos do curso, que era toda a quarta-feira, a gente tinha esse curso lá dentro da faculdade, livre, à tarde. E aí eu resolvi me dedicar mais ao esporte. Eu levava esse curso de fotografia e também ao esporte. E aí resolvi me dedicar mais ao esporte. Mas sempre fotografando, toda oportunidade que era dada, eu fotografei casamento de amigos com deficiência visual, fotografei batizados de amigos, os filhos deles com deficiência visual, aniversário, né? Todo tipo de, algum evento social relacionado aos meus amigos e familiares, eu estava fotografando. E sempre fazendo curso, porque eu acho, Renato, que o conhecimento, ele, você tem que procurar esse conhecimento, tem que estudar, tem que sempre estar se aperfeiçoando. E eu, atualmente, eu estou fazendo um curso pela web, numa instituição chamada EduCar, em vídeo. No ano passado, nesse ano mesmo, eu já fiz um curso no começo do ano, lá para o meio do ano, um curso no MAM, de fotografia para deficiente visual. Agora, recentemente, eu fiz um curso pela Pinacoteca do Estado, de fotografia para deficiente visual, justamente. É isso que eu tenho para dizer para você. Tudo que tem de fotografia relacionado à deficiência visual, essa manifestação de arte que eu estou correndo atrás e procurando me aperfeiçoar.
Ô João, espera um pouquinho que agora vem aí.
O entrevistado pede. A gente toca.
João Maia, no meu programa Papo no Balcão, todo entrevistado ele oferece uma música para o ouvinte. qual você vai oferecer ao nosso ouvinte?
Maluco Beleza, Raul Seixas. Porque ser fotógrafo e deficiente é ser um maluco.
Composição Raul Seixas e Cláudio Roberto. Interpretação Raul Seixas. Maluco Beleza.
Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar.
Vamos cuidar do nosso corpo com a estreia do quadro
Papo de Saúde.
E quem traz para você, ouvinte, como melhorar a sua saúde física e mental é a Fátima Faria. E aí, Fátima Faria, o que você tem de novidade para a gente hoje?
Tudo bem, Renato? Tudo bem, ouvinte? Aqui é Fátima Faria. Vou trazer para vocês hoje o tema sobre mudança. Você está disposto a mudar? Essa é uma pergunta principal para quem quer utilizar os florais de Bach. O quanto você está disposto a obter uma qualidade de vida com equilíbrio e harmonia nos planos físico, mental e emocional? Eu pergunto isso porque não adianta utilizar os florais se você ainda preferir guardar rancor ao invés de perdoar. Se você preferir tomar atitudes contrárias ao que a essência floral te convida, que é um despertar para um autoconhecimento, isso é partir para uma mudança. A nossa natureza, ela tende a entrar em equilíbrio quando todos os pensamentos e emoções que temos não nos trazem dificuldades e sofrimento. Então, se nós estamos somente vivenciando coisas ruins, raiva, rancor, inveja, medo, baixa autoestima, desânimo, desistência dos nossos próprios sonhos, descaso conosco, falta de respeito para com nossos sentimentos, se a gente vive num processo de reclamação contínua e sentindo constantemente uma sensação de fracasso, isso denota que a nossa natureza, que o nosso estado não está em equilíbrio. Então, o que que a gente precisa? Precisamos, então, mergulhar nessa jornada de autodescobrimento e autoconhecimento. E isso, os florais de Bach, com certeza podem auxiliar. Porque a transformação, ela é um processo. E como todo novo processo, ele pode sim trazer um pouco de medo. Mas confie, amedrontador é viver num estado onde você é vítima de sentimentos e pesos do passado ou do presente, ou então do futuro. Isso é permanecer numa prisão interna e sem harmonia. Portanto, é preciso que você queira. É preciso de sua disposição para aceitar a mudança. É preciso, então, um compromisso com a mudança interior para encarar antigos padrões de pensamento, transformando-os, e a coragem para assumir um novo lugar nessa existência. É preciso dedicar e ter disposição, porque, afinal de contas, é a sua vida, e que ela seja vivida plenamente. E se você, ouvinte, quiser tirar alguma dúvida ou fazer uma avaliação pessoal, escreva para floraisfatima@gmail.com. Se quiser entrar em contato com o programa também, fiquem à vontade. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade, Renato.
É isso aí, Fátima. Muito boa a sua dica de saúde para nós. Não podemos esquecer do velho ditado latim, mens sana in corpore sano. Se a mente estiver boa, o corpo também está. Obrigado e conto com você nos próximos programas. E você, ouvinte, quer entrar em contato com a Fátima ou com o Papo no Balcão? Escreva para o nosso e-mail, paponobalcao@gmail.com. Ou então mande um WhatsApp, 11 se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Au! Papo no Balcão, é música e informação.
Oh yes!
Você falou no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Não é lá também que trabalha e dá aula o Rogério Ratão, artista plástico cego?
Isso mesmo, Renato, eu tive o prazer de conhecê-lo e teve a conclusão de outros cursos, né? E eu conheci o pessoal com deficiência visual, fez o curso dele, fizeram os tops, umas obras, né, em cerâmica, belíssima, me ajuda, né? E eu fiquei muito feliz em descobrir que tem deficientes visuais, né, que trabalha com arte plástica, e ele foi super elogiado pelos funcionários do MAM como um profissional com deficiência visual. Então, isso que me faz seguir na área da fotografia, é saber. Também existe outros profissionais trabalhando na arte e que são deficientes visuais. Já conheci atores, o Ratão, que é um artista plástico, e também conheço outros fotógrafos com deficiência visual que estão aí no mercado, mesmo lutando por esse espaço.
João, vamos dar uma paradinha no tema fotografia. Você falou que parou com ela, deu um tempinho por conta do esporte, que você se dedicou a ele. Qual esporte você pratica ou gosta, João?
Eu fiz muito tempo atletismo, lançamento de dardo e arremesso de peso, e também lançamento de disco. Atualmente, nesse ano, eu dei uma parada, estava focando no arremesso de peso e no lançamento de dardo. Participei de circuito caixa, na fase classificatória, não tive muito sucesso, queria alcançar um outro nível brasileiro, participei de regionais, tanto jogos regionais como os abertos, participei de circuito de Campinas, que é focado aí na deficiência visual, o Sérgio Del Grande, mas eu já dei uma parada no esporte, por quê? Eu já estou com 41 anos, né, Renato? E aí a gente, para a competição, eu acho que eu tenho um momento que tem que parar. E aí hoje eu estou me dedicando exclusivamente à fotografia. E como eu fui um atleta, então assim, isso conta muito pouco. Quando eu estou lá dentro, né, de um evento, de uma pista, no campo, eu sei me comportar como profissional, como fotógrafo, e conheço todas as modalidades. E o fotógrafo, ele tem que conhecer, ele é obrigado a conhecer essas modalidades, saber como que elas funcionam, o tempo de duração dessas modalidades, para que ele possa ter o melhor resultado da fotografia. Cada gesto do atleta, cada atitude, cada expressão, você conhecendo, você sabe a hora certa de dar o clique na fotografia.
Pelo que eu entendi, então, você está se especializando em fotografia esportiva?
Sim. Eu acho que poder registrar esses momentos de glória, sabe, de esportivo, de recorte, de um atleta com deficiência visual, Renato, não tem preço. Como eu já te falei, eu já fui um atleta e eu sei o tanto que eu esforço para que um atleta possa chegar numa seleção brasileira, possa quebrar recorde. Eu acho que a gente vai ter essa oportunidade em 2016 de aqui no Brasil, a gente poder estar com as Olimpíadas, para as Olimpíadas, e ter atletas de alto nível. E eu tive o prazer, e tenho o prazer de conhecer algum desses atletas lá na competição e fora os bastidores. E a gente se sente muito orgulhoso em ser um deficiente visual e um fotógrafo e poder extrair esse momento.
Em outras palavras, então, João, de qualquer jeito você estaria nas Paralimpíadas, ou como atleta, ou como provavelmente vai estar como fotógrafo.
Bem, Renato, é um sonho meu. Eu gostaria muito de estar, mas existe algumas barreiras. Como ainda não sou um fotógrafo reconhecido, né, e não trabalho com uma grande agência, o meu trabalho é de freelance, entendeu? Fica muito difícil para um evento da magnitude das Paralimpíadas, uma coisa mundial. Então, assim, seria um sonho para mim poder estar fotografando, e infelizmente eu não tenho equipamento para se trabalhar num evento desse. Eu precisaria de uma tele de 500mm, 400mm, uma tele dessa aí, sei lá, deve estar em torno de uns R$50 mil.
Uau!
Mas, é um sonho, espero um dia concretizar.
Nossa, você falou R$50 mil, então quanto custa para se montar um estúdio profissional de fotografia?
Aí depende do seu bolso. Você pode montar um estúdio. Eu tenho um pequeno estúdio em casa, bem simples, básico, com três, que a gente chama lâmpadas, flash, né? Um pano de fundo, os tripés, em torno de R$2 mil. Aí você consegue montar um estúdio de simples. Mas aí vai depender do seu grau de profissionalidade e do investimento. A fotografia é assim, primeiro você tem que ter um retorno financeiro para poder começar a investir num equipamento. Um equipamento básico hoje, Renato, de fotografia, que as câmeras de entrada, elas estão em torno aí de R$8 mil.
O que é essa câmera de entrada, João?
É uma câmera que é a linha profissional. No meu caso, eu uso uma Canon 70D. É uma câmera que você tem, porque muitas pessoas pensam que a câmera ela tem que ter só, a minha câmera tem 22 mil pixels. Não, ela tem que ter um bom processador, a questão de focalização. Quanto mais ponto de foco essa câmera tem, quanto mais ela consegue, você dá o clique e ela registra essa imagem no seu processador. Então são coisas que, quando você começa a se aprofundar na fotografia, você começa a ver as diferenças de câmeras e modelos. E aí você tem que se adequar conforme o seu trabalho. Eu faço muito para questão de foco. Então eu preciso de uma câmera que tem um processador rápido e consegue registrar tudo, mas com uma rapidez superior a uma câmera que é mais destinada a estúdio.
Você falou câmera com processador. Eu me lembro daquelas câmeras convencionais, as Kodak, Canon, antigas. Hoje os celulares têm processador, as câmeras têm. Essas convencionais já não têm mais espaço na fotografia?
Tem, sempre tem. Sempre tem o pessoal que saudosista, que gosta de trabalhar com essas câmeras, que a gente fala, a utilização de filmes, né, película, né? O que se percebe hoje, Renato, é que as pessoas utilizam muito os celulares para fotografar. Poucos usam câmera, mas um amante da fotografia como eu, a câmera, cara, você obtém muito mais resultado. Claro que o celular, ele te traz mais agilidade, sabe, comodidade, mas você não pode substituir, Renato, uma câmera, uma boa câmera, pelo celular, porque o resultado de uma câmera é sempre superior ao celular.
João, com a utilização do celular, você não acredita que pode tirar emprego de muito fotógrafo com essas selfies instantâneas?
Não, Renato, não tira, cara, porque assim, fotografia é visão, é ângulo diferente, certo? Se você coloca 10 fotógrafos para fazer uma foto de um mesmo assunto, cada um tem uma visão diferente. Um ângulo diferente, um posicionamento diferente na fotografia já muda toda a ideia. Então a fotografia é isso, é você registrar aquele objeto ou a pessoa, mas de um ângulo diferente, com expressão diferente.
João, dá um minutinho que agora nós vamos ouvir.
Está chegando aí as nossas
dicas e curiosidades.
Nas dicas e curiosidades desse programa, eu trago o depoimento do Aparício Vieira, ouvinte que ganhou o CD da banda Tribo de Já, o CD Pedra de Salão. Vamos ouvir o depoimento dele? Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu vim entregar o CD ao ouvinte Aparício Vieira, ganhador do sorteio da banda Tribo de Já, o novo CD Pedra de Sabão. Ele respondeu corretamente a pergunta: quem é o baixista da banda? A resposta foi Aquiles Rabelo. Aparício, por favor, dê um alô para o nosso ouvinte.
Alô, pessoal do Papo do Balcão, tudo bem com vocês? Muito prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que vocês estiverem ouvindo.
Obrigado, Aparício. Qual foi o seu sentimento ao ganhar o sorteio, quando você ouviu o seu nome ser falado pelo Esquilo Alvin?
Eu fiquei muito contente, Renato, porque eu não gostava desse tipo de música, mas essa música desse CD eu achei maravilhoso, fiquei muito contente.
Já se tornou fã, então, da banda Tribo de Já?
Pelo menos nesse CD, sim.
E o que você pode falar para o nosso ouvinte quanto à participação e à veracidade do prêmio?
Olha, eu posso dizer que eu estou recebendo da mão do Renato o CD. Essa, eu posso dizer que isso é muito correto. Vocês podem escrever, porque quem ganha, leva.
E vai participar de novos sorteios, porque eu tenho muitas novidades agora para o ano de 2016.
Todas as vezes, se a sorte me ajudar, tudo bem, mas o importante é participar.
Aparício, deixe uma mensagem para o nosso ouvinte, já que estamos acabando o ano, chegando próximo ao Natal.
Renato, eu costumo dizer que a vida tem um trinômio: paz, saúde e amor no coração e na alma. É isso que eu desejo para todos os ouvintes. E digo mais, a vida sempre é para frente e para o alto, como dizia o nosso Antônio Carvalho.
Bela lembrança, o grande Antônio Carvalho. Aparício, muito obrigado pela sua participação no sorteio, pela sua audiência, um ouvinte assíduo. E agora despeça do nosso ouvinte, por favor.
Pessoal, até o ano que vem, Deus querendo e Ele certamente quererá, e vamos continuar ouvindo e arrumar adeptos também para ouvir cada hora mais esse programa muito gostoso do Renato.
Tive uma ideia agora, já que você está no programa,
o ouvinte pede, a gente toca.
Faça o pedido da música do ouvinte ao vivo.
Renato, eu gosto muito de música antiga seresta. Por exemplo, o Nelson Gonçalves tem uma música que eu acho belíssima, que chama-se A Deusa do Maracanã.
Composição e interpretação Nelson Gonçalves. Deusa do Maracanã.
Sempre às 6 horas da manhã, no largo do Maracanã, eu ouço com emoção um uma mensagem que o sino da igrejinha do divino dirige ao meu coração. E quando escuto badalar, vou à esquina pra ver passar a deusa dos sonhos meus, que com graça e singeleza no seu pisar de princesa vai prostrar-se aos pés de Deus. E o que mais me encanta é ver essa linda santa a outra santa implorar, sem saber que apaixonada a seus pés ajoelhada minha alma vive a rezar. A deusa que eu tanto quero e ocultamente venero no altar do meu coração, passa por mim na igrejinha e nunca, nunca adivinha meu amor sem remissão. Passa por mim na igrejinha e nunca, nunca adivinha meu amor sem remissão.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Você comentou que está fazendo fotografias ainda muito ligadas à família e a parentes. Trabalhos profissionais, você já tem ou ainda está em busca?
Renato, eu já participei de algumas exposições coletivas, né? Eu tive o prazer de expor, quando participamos do curso, a fotografia visual lá no Senado, um dos maiores fotógrafos do mundo, que é o Eugênio Bacar. Sempre que eu tenho oportunidade, quando eu faço algum curso, estou participando de algumas exposições. Já participei de um projeto no VAI, e o resultado desse projeto foi uma exposição que a gente levou todas as algumas espaços públicos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Estou participando de uma exposição coletiva na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Essa exposição começou no dia 28 de novembro e vai até dia 3 de abril de 2016. A questão profissional, eu já fiz alguns trabalhos, como eu te falei, alguns amigos e colegas com deficiência visual e alguns familiares, sempre ligado à fotografia de eventos sociais, né? É o que eu quero, eu espero, como uma pessoa que gosta da fotografia e como um profissional, ser reconhecido, que as pessoas possam acreditar no meu trabalho e possam me convidar para fazer algum trabalho e ser remunerado.
E você vê que as pessoas ainda têm preconceito com um cego ou baixa visão fazendo fotografias?
Eu acho que eu encaro como preconceito, eu encaro como falta de conhecimento. A partir do momento que a gente explica como que a gente consegue fazer uma foto, como que é esse processo todo, a pessoa compreende, entende, e depois que você mostra a sua foto, ou numa página do Facebook, ou na própria sua câmera, aí a pessoa, toda a sua tese sobre uma pessoa com deficiência visual não pode fotografar, essa tese ela cai. E aí ela vê que a pessoa com deficiência visual tem capacidade, sim. Os meus trabalhos, eu tenho um orgulho de falar, as pessoas quando veem o meu trabalho, elas gostam do meu trabalho e eu me sinto muito realizado, porque o termômetro de eu saber se eu estou fazendo a coisa certa é quando eu faço uma fotografia e a pessoa não vai avaliar minha fotografia porque eu sou uma pessoa com deficiência visual. E sim vai avaliar a minha fotografia porque eu sou um profissional e esse trabalho tem qualidade.
João, fala um pouco pra gente sobre essa mostra que está tendo lá na Pinacoteca. Você disse que é coletiva, é só de deficientes visuais, em geral?
Isso, essa mostra de fotografia, ela está sendo realizada no, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ela fica localizada ali no Parque da Luz, em frente à Estação da Luz, quem não mora no Estado de São Paulo, para ter como referência a Estação da Luz, ela fica em frente. É um grande museu, magnífico, tem uma história com relação à acessibilidade, da galeria tátil, você tem a oportunidade de tocar nas esculturas em bronze e outros acervos do museu. E aí, essa é a primeira exposição com total acessibilidade realizada por deficientes visuais dentro da Pinacoteca. Esse projeto que foi dentro da Pinacoteca foi um curso com a finalização dessa exposição. E aí, essa exposição já traz a visão dos deficientes sobre a Pinacoteca e o entorno. E aí, cada um teve a oportunidade, no final do curso, de escolher, junto com o professor, escolher essa foto que representou a sua imagem. A minha, eu escolhi uma foto da Galeria Tátil, uma peça em bronze. E a foto é magnífica, porque aí eu pedi uma pessoa, né, para que tocasse na obra, e essas mãos estão envolvendo a estrutura, a parte parcial do rosto, tocando e sentindo o relevo do rosto, nariz, olho, boca. E aí a gente traz essa questão de como que os deficientes veem as coisas pelo tato. Essa minha imagem traz essa relação.
E a mostra, ela tem audiodescrição das fotos?
Sim, ela tem audiodescrição. Tem as fotos em, se não me engano, em 3D, em relevo, né? Temos uns códigos QR, que você estuda com o celular. E esse celular, ele vai se aproximar lá do código, e você vai ter tanto a descrição como um áudio de um vídeo que a gente gravou de cada um. Só estou falando da sua imagem. E também em braille, né? Para baixa visão e letras ampliadas. E as imagens são super grandes, em painéis, se eu não me engano, 50 por 75 centímetros.
Realmente ela é 100% acessível. Braille, letra ampliada, contraste, áudio. E eu quero registrar, para quem quiser ir lá e ver, que tem também uma maquete excepcional de todo o complexo da Pinacoteca, que faz a pessoa com deficiência visual conhecer por completo a arquitetura exuberante do prédio. Você tem conhecimento se alguém tirou uma foto externa do complexo da Pinacoteca?
Sim, tem. Tem uma imagem linda da fachada, com o nome da Pinacoteca escrito.
João, quais são os seus projetos para o futuro?
Bem, o meu projeto é concluir um curso superior em fotografia. Eu já tenho um curso superior em licenciatura em história, continuar fazendo curso aqui pela UERJ, mas eu acho que assim, a gente é reconhecido quando a gente tem também um curso superior, seria um dos meus grandes projetos para 2016.
Tem tudo a ver, hein? Você já tem o curso em história, as fotografias marcam imagens para a posteridade, então está tudo interligado.
Com certeza, são coisas paralelas, mas que andam juntos, né? Se você quer conhecer um pouco da história, veja as fotografias.
É verdade, porque mesmo os homens da caverna que não tinham a fotografia fizeram seus desenhos nas rochas.
Com certeza, Renato, as pinturas rupestres, o estado do Piauí tem um grande museu a céu aberto, que é uma escritora Annie Guidon. E é excelente, eu já tive a oportunidade, quando enxergava, de visitar esse museu e ver essas belíssimas pinturas rupestres.
João, dá um minutinho que agora nós vamos ouvir
o que a produção oferece para você.
Neste último programa do ano, a produção oferece especialmente para você, ouvinte. Composição, Roberto e Erasmo Carlos. Interpretação, Agnaldo Timóteo. Os Verdes Campos da Minha Terra.
Se algum dia a minha terra eu voltar, deixar. Quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. Com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar.
Está chegando o quadro que a produção tanto esperou neste último programa do ano. Vem aí os nossos
pensamentos e reflexões.
Neste Pensamentos e Reflexões do último programa do ano, uma mensagem toda especial para você, ouvinte, feita com todo o amor e carinho por toda a produção do Papo no Balcão. Escute.
Que neste Natal eu possa lembrar dos que vivem em guerra e fazer por eles uma prece de paz.
Que eu possa lembrar dos que odeiam e fazer por eles uma prece de amor.
Que eu possa perdoar a todos que me magoaram e fazer por eles uma prece de perdão.
Que eu lembre dos desesperados e faça por eles uma prece de esperança.
Que eu esqueça as tristezas do ano que termina e faça uma prece de alegria.
Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor.
Obrigado, Senhor, por ter alimento quando tantos passam um ano com fome.
Por ter saúde quando tantos sofrem neste momento.
Por ter um lar quando tantos dormem nas ruas.
por ser feliz quando tantos choram na solidão.
Por ter amor quando tantos vivem no ódio.
Pela minha paz quando tantos vivem o horror da guerra.
Todos do Papo no Balcão desejam um ótimo Natal
e um excelente Ano Novo.
A você, ouvinte.
É isso aí, ouvinte. Esperamos ter você na nossa audiência em 2016, 17, 18 e todos os anos que o Papo do Balcão for ao ar. Beijo no coração de todos. E vamos ficar com o final da nossa entrevista.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Ô, João, fala um pouquinho para o nosso ouvinte sobre esse sítio arqueológico.
Bem, Renato, esse sítio arqueológico, ele é na cidade de São Raimundo Nonato. São descobertas através do carbono 14, milhões de anos atrás, e são pinturas magníficas, feitas na rocha, e contam um pouco do seu cotidiano, da caça, dos animais. Quem tiver a oportunidade, venha visitar o Piauí, venha visitar esse museu a céu aberto. Segundo os estudos arqueológicos, Daniel Guidon é o primeiro homem americano que saiu daqui do Piauí. Ela defende essa tese. Essa arqueóloga formada na USP e também, com certeza, acho que com seus doutorados lá fora na França, ela trava essa grande luta na arqueologia como sendo o primeiro homem americano aqui no estado do Piauí.
E você não tem vontade de fotografar essas pinturas rupestres?
Ah, Renato, com certeza. Eu só preciso me organizar, né, e ter um pouquinho de espaço para poder ir lá e me organizar, criar uma pauta. Porque assim, Renato, qualquer trabalho você precisa ter em conta o que você quer. E aí, de preferência, para fazer um projeto desse, você precisa, né, montar um projeto para ter todas as suas demandas e o seu custo da ponta do lado, para que esse projeto possa ser realizado com sucesso.
Bom, você falou no projeto das pinturas rupestres, e já que estamos no final do ano, próximo ao Natal, qual o sonho do João Maia para 2016 e anos seguintes?
Renato, eu tenho um grande sonho, cara. Em 2016, as Olimpíadas, as Paralimpíadas serem realizadas no Brasil, e eu vou ser muito sincero para ti, cara. Eu gostaria, o meu sonho seria estar lá presente, fotografando, mas a gente sabe que existem algumas impossibilidades. Eu não tenho um equipamento apropriado, um equipamento profissional, é muito caro. Eu não trabalho em nenhuma agência, ou não trabalho para nenhuma rede de TV, jornal específico, de grande circulação no estado. E aí seria o meu sonho, se alguém me financiasse e eu estaria presente nos maiores eventos mundiais do esporte paralímpico do Brasil.
Isso para 2016. E depois?
Depois é continuar fotografando, estudando. Como eu falei para você anteriormente, quero fazer uma universidade de fotografia. Quero estar sempre me aperfeiçoando, porque eu acho que eu quero ser conhecido não só por ser deficiente visual, sabe, Renato? Eu quero ser reconhecido pelo meu profissionalismo. Eu tenho certeza que com as ferramentas, com os conhecimentos certos, eu posso construir grandes imagens, usando o quê? Os meus sentidos, tato, audição, olfato, eu posso. E eu creio que eu consigo.
Deixa então algum recado para o nosso ouvinte que tem vontade de ser fotógrafo e tem deficiência visual.
Bem, pessoal, pegue seu celular ou pegue sua câmera e vai fotografando. Vai posicionando de que maneira você segura, vai fazendo teste, vai pedindo uma pessoa que está do seu lado. E aí, essa foto saiu legal? Vamos testar, vamos descobrir. É possível sim fotografar. E é possível fotografar quando se está aberto à fotografia. A gente tem que tirar esse estigma de que essa relação não existe. Fotografia e cegueira existe sim. Se a gente respira, se a gente vive e participa de toda essa questão de vida, uma vida, se temos uma vida social, se trabalhamos, se vamos fazendo as recreações, então, se convivemos com pessoas, por que não registrar todos os momentos? E aí, um primeiro passo é desmistificar essa relação de que fotografia e cegueira não combinam. Combina sim. A gente está registrando os nossos momentos, as nossas alegrias, nossas felicidades. E vamos perder esse medo, vamos clicar, vamos registrar com confiança. Errar faz parte. Quantas vezes eu não errei na fotografia e fui lá e refiz a minha foto? E hoje vocês vão ter oportunidade, eu vou passar o link do meu Facebook, vocês vão ver fotos excelentes.
Pois é, João Maia, você falou em link e o tempo ele voa. Já estamos ao final da nossa entrevista. Deixe os seus contatos para quem quiser procurar você, te contratar, ou até mesmo para algum ouvinte que possa fazer uma ponte e levar você profissionalmente para as Paralimpíadas.
Bom, Renato, meus contatos são os seguintes. No Facebook você vai me encontrar como João Maia Fotógrafo. Você pode digitar www.facebook.com.br/João Maia Fotógrafo.
João Maia Fotógrafo, é tudo João, junto?
Tudo junto sem acento. No Skype é João Piauí, tudo junto sem acento. O meu e-mail é bmjmaia@gmail.com. P de bola, M de Maria, J de João, Maia, maia@gmail.com. Eu espero, e se alguém tiver alguma dúvida, se quiser falar de fotografia, a gente está aqui aberto a compartilhar o conhecimento.
João, só os contatos da internet, você não tem celular, WhatsApp, que quer deixar para o ouvinte também?
Bom, Renato, vou deixar meu WhatsApp para os ouvintes, é 011 São Paulo 982-56-4769. Esse é o telefone, esse é o celular da TIM e o WhatsApp também.
João, muito obrigado pela sua participação no programa. Sempre que você tiver novidade, o Papo no Balcão estará aberto para você e para o seu trabalho. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Bom, Renato Barbato, eu que agradeço imensamente esse espaço do Papo no Balcão, da Rádio Dos Vozes. Eu acho que pessoas como você só nos enaltece e engrandece em abrir a oportunidade desse programa radiofônico de falar de uma arte que é a fotografia, falar para os seus ouvintes que é possível se fotografar e se basta ter vontade, querer descobrir o novo. A partir do momento que a gente redescobre o novo, é a possibilidade de sonhar. E quando a gente sonha, a gente vive. Muitíssimo obrigado, Renato. É um prazer.
Eu que agradeço, João. Como este é o último programa do ano, quero desejar a todos vocês um ótimo Natal, um excelente 2016. Que o ano que vem seja repleto de paz, saúde, amor, alegria e felicidades para todos. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical.
Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui.
Ajuda-nos, apoiamos em seu coração.